Olá, muito bom dia! Você está na tua Rádio São Francisco, a rádio do teu tempo. Agora 11 horas e 9 minutos, temperaturas bastante elevadas nesta sexta-feira. Céu claro, sol está aparecendo, 24 graus em Caxias do Sul. A partir de agora, começa mais uma edição do programa Temática Painel. E quem te faz companhia por aqui até o meio-dia sou eu, Isadora Martins. E hoje o assunto aqui, então, do nosso painel, ele é muito importante, é um assunto que tem sido bastante discutido, enfim, nesta semana, mas também nos últimos anos, né? Então, a pergunta do programa de hoje é: até onde vai o limite da brincadeira? Essa é a questão, então, do programa de hoje, tendo em vista dois casos recentes e que trouxeram à tona esse comportamento que facilmente transpassa a linha tênue entre a brincadeira e o bullying, ou comportamento que pode até ser enquadrado como crime. Um dos casos é o do que envolveu, então, o cantor MC Gui, que filmou, né, uma menina num trem quando estava passando ali as suas férias na Disney. No vídeo, ele ri da aparência da menina. Outro caso ocorreu, então, aqui em nossa cidade, Caxias do Sul, com um funcionário do supermercado Andreassa, que é surdo. Ele foi amarrado, né, por colegas de trabalho em um corrimão. Os dois homens, de 26 e 42 anos, foram indiciados por tortura contra o funcionário surdo. E agora o caso está sendo analisado pela 7ª Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado. Então, em ambos os casos, né, tanto do MC Gui quanto os funcionários do mercado declararam que foi uma brincadeira. E para nos ajudar, então, a refletir sobre este assunto, estão aqui conosco nos estúdios o chefe de investigação da primeira delegacia de polícia, o inspetor Maurício Braga. Bom dia, Maurício. Seja bem-vindo.
Bom dia, Isadora. Bom dia, galera. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para a gente tentar encontrar caminhos para reverter essa situação, enfim, tentar entender melhor como a gente pode reagir de maneira mais positiva a essas situações e diminuir isso, que é o nosso grande objetivo como sociedade.
Exatamente, a gente vai ampliando, né, então, essa discussão durante o programa, que também recebe aqui hoje a psicóloga especialista em terapia cognitiva e comportamental, Maria Marlene. Bom dia, Maria.
Bom,
seja bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, uma grande alegria estar aqui para a gente tentar refletir como a gente pode fazer um mundo melhor, né? Um mundo mais humano, um mundo onde a gente se coloque mais no lugar do outro, né? Vamos conversar um pouquinho, então.
Exatamente. E também aqui conosco o presidente do Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência, o José Carlos dos Reis. Bom dia, José. Seja bem-vindo.
Bom dia, Isadora. É um novo prazer estar aqui com a Rádio São Francisco, onde a gente volta a falar sobre a palavra bullying a respeito com a deficiência.
É isso aí, discutindo, né, então, todos esses casos, para que a gente possa tentar refletir, né, sobre esse assunto e construirmos uma sociedade melhor. Então, para a gente começar, né, a nossa discussão, começar com o inspetor Braga. Então, inspetor Braga, né, para a legislação, quando que um ato desse, né, enfim, que configura a humilhação, como a gente viu, né, nesses casos que eu trouxe como exemplo aqui, para a legislação, né, enfim, quando ele passa dessa linha da brincadeira, digamos assim, e pode ser enquadrado até como um crime?
Ele passa a ser enquadrado crime, o ato, quando a pessoa que sofre essa agressão, enfim, essa situação, entende ter sido a sua honra sido colocada à prova, né? A gente tem tipificado no Código Penal o artigo 140, que fala sobre a injúria, né? Onde eu estou ofendendo alguém por qualquer condição que seja. E essa é uma pena pequena aos olhos da lei, aos nossos olhos, em virtude do mal que causa às pessoas. É uma pena de detenção de 1 a 6 meses, ou a aplicação de uma multa. Então a pena vai ser uma detenção ou uma multa. Como a gente tem um sistema carcerário já bastante complexo, não se aplica a pena de detenção. E é uma pena que hoje no Brasil está em pleno desuso. Pena de detenção não se aplica mais, praticamente. Nós temos a questão da injúria qualificada, que gera, assim, um inquérito policial, certo? Que é quando a gente vai ofender alguém em razão de sua raça, de sua origem, né? Como falar da cor ou da região do país que essa pessoa vem, por exemplo, é uma pena de reclusão, que aí então é em regime já fechado. Essa pena vai de 1 a 3 anos, se não houverem outros crimes juntos, né, para completar a pena do crime como um todo. E essa pena prevê, além da reclusão, a multa. Então é uma pena com duas. É a reclusão mais a multa. Temos também nos outros textos legais, previsões legais, a pessoa com deficiência, ela tem diversos direitos garantidos. Tá? Nesse caso do supermercado, a gente tem aí o crime de tortura, porque o bullying, né, a brincadeira, a troça, ela se desenvolve de várias formas. Ela se desenvolve de maneira física, né, com o contato físico que esse rapaz sofreu, infelizmente, dos colegas, mas hoje é mais comum através das palavras. E não só das palavras pronunciadas, lançadas ao ar, mas também aquelas que estão escritas. Eu faço isso pelo WhatsApp, eu faço pelo Facebook, faço pelo Twitter, faço por onde eu puder fazer. Por que que as pessoas fazem isso? Aí já é uma outra pergunta. Por que esse comportamento? A gente na delegacia percebe que se aumentou muito isso. Imaginamos aqui, discutindo entre nós, que o acesso à tecnologia é mais simples. Hoje eu tenho um celular na mão e se eu tenho nada para fazer, eu vou lá olhar uma postagem, vou lá olhar uma foto, um vídeo, e a gente costuma achar engraçado aquilo que é diferente, sem se perguntar por que é diferente, o que o faz diferente e como é ser diferente. Todos nós hoje tentamos buscar a nossa identidade. São todas as cores de cabelo, todos os modelos de roupa, de vestimento, mas a gente quer que as coisas todas aconteçam de uma mesma forma. Quem está fora da linha do padrão sofre com essa perseguição. Num tempo passado, essa situação do bullying era um pouco mais inclusiva. Nós trazíamos aquele diferente para perto da gente para poder fazer esse tipo de brincadeira. Hoje, como a geração dessa juventude está mais conectada aos equipamentos e menos conectada às pessoas, a gente divide menos tempo físico com as pessoas e mais tempo online, dá margem para essas coisas, porque atrás de uma tela eu não estou expondo o meu rosto.
Tem uma falsa proteção ali, digamos assim.
Uma falsa proteção, um pseudo-anonimato, né? Porque eu me entendo protegido porque eu estou atrás da minha tela. Mas tudo que eu faço online repercute no mundo físico. E é isso que as pessoas não podem esquecer.
Certo, agora então 11 horas e 18 minutos. Lembrando que você também pode participar conosco aqui no programa, né? Mandando aí a sua opinião pelo WhatsApp 549-9953-0616. Ou se preferir, também pode ligar no telefone no 3220-9400. Falando aqui agora com o José, pegando então, né, José, esse gancho, enfim, das pessoas com deficiência, como esse caso, né, do funcionário que era surdo. Esses casos, pelo que o conselho também consegue monitorar, eles são frequentes? Como que vocês lidam também quando tem essas ocorrências?
Bom, nós temos uma lei específica, os direitos das pessoas com deficiência. Os direitos variam com o crime que pode ser praticado em face de pessoas com deficiência, dada na, principalmente na sua vulnerabilidade, perante o agressor, que garante a perda da sociedade e não sabe que esses crimes são passíveis de punição. Ele dá um direito de punição perante a lei no setor do artigo 8º da Lei 7.853, aprovada em 1989. No artigo 80 da Constituição Penal do Crime, ela dá de 2 anos a 5 anos de cadeia. Só que o bullying é uma palavra muito, para mim, muito fácil de se falar, o bullying. A palavra bullying, ela vem da origem inglesa, significando intimação, intimidação. Só que dentro do bullying existe muita humilhação que ocorre dos motivos assim relacionados com brincadeira de criança, aonde se torna os adultos fazendo e reforçando para nós, uma pessoa com deficiência no serviço, uma expressão criminal. Porque o que, que eu vejo para nós deficientes físicos? Conforme você é educado, é conforme você me vê como deficiente físico. Essa é a razão do deficiente físico. No caso desse moço que foi amarrado no corredor da empresa, ele é surdo. E a pessoa surda, ela só sorri. Ela não se mostra porque nessa empresa não tem intérprete de Libra. Geralmente devia ter um intérprete de Libra lá para poder lidar com o surdo. E essa inclusão que existe na nossa sociedade, ela é falsa, é mentirosa. Até dentro das escolas, não é realidade. Porque a maioria das empresas, a maioria dos locais não tem esse intérprete ainda. Estão se fazendo, temos se colocando, temos se formando, mas ainda não existe. E esse rapaz, ele sorri, ele mostra a expressão dele com um sorriso. E a pessoa que não conhece, não consegue, ela acha que está tudo bem. É uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. O que eu achei completamente errado foi as pessoas que viram isso e filmaram. A omissão de dizer que ele era uma pessoa surda. Então foi uma omissão. Teria que se punir as pessoas que filmaram isso, por não interferir no ato a qual estava acontecendo. Esse é o modo que eu vejo. E essa melândrica que está se fazendo com o celular, tudo se botando na mídia, tudo se botando na mídia, é que nem disse aqui, é um preconceito que para nós não é aceitável, porque é muita mentira e pouca realidade. Então nós, deficientes físicos, nós nos sentimos humilhados, nós nos sentimos completamente, porque filmam e botam na rede. Eles não sabem as nossas consequências, porque nós já não somos bem aceitos na sociedade. Porque em 93 nós éramos jogados dentro dos manicômios, dentro das casas psiquiátricas. Aí de 93 para cá, onde saiu a LBI, a Lei dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que nós começamos a vir para a sociedade. E a sociedade tem que nos aceitar como nós somos. Mas é que nem eu digo, conforme a educação da pessoa é que me trata. Então a gente tem que relevar esses fatos. O Conselho da Pessoa com Deficiência aceita a reclamação. O Conselho não é delegacia, não é polícia. Nós aceitamos a reclamação, encaminhamos para os órgãos competentes e daí se dá o encaminhamento aonde tem sido feito. Nós aqui em Caxias não temos uma delegacia específica para a pessoa com deficiência. Então a gente recebe as demandas junto com a Coordenadoria da Sensibilidade e manda diretamente para a Procuradoria, onde é tomado as suas cabíveis. E na Coordenadoria da Sensibilidade a gente tem um assistente social, que daí ela faz o encaminhamento junto com essa pessoa, tal. É só nos ligarmos no Conselho da Pessoa com Deficiência, fica na rua Visconde Pelotas, 449, e na Prefeitura, a Coordenadoria da Sensibilidade. Nós temos das 8h30 ao meio-dia e das 13 às 15 horas sempre à disposição. Nós não deixamos de atender. Ontem tivemos um caso lá no Serrano, de uma agressão física a uma pessoa com deficiência física e mental, onde o pai bateu cruelmente nessa pessoa, onde veio estourar os tímpanos, ocorreu uns fatos mais graves, a gente teve conhecimento, tomemos as providências junto com a coordenadoria. Então é isso que a gente faz. Nós temos toda semana demandas de 4 a 5 pessoas que são agredidas, deficientes físicos, que são feitos bullies, que são feitos isso, tudo nós recebemos. E a gente toma as providências. O bullying para adulto, é que nem disse o inspetor, não há punição. Dentro do Estatuto da Criança, existe a punição para o bullying. Mas para adulto, ele não existe uma punição concreta. Então a gente está tentando, temos tentando aí, já encaminhamos uma documentação que a gente juntou para tentar ver se conseguimos fazer uma delegacia especializada para pessoas com deficiência, para ver se conseguimos atender essas demandas que está difícil.
Certo, tem que sempre, todo mundo, né, toda a sociedade ajudar a vigiar esses casos, né, justamente para que não passem impunes.
É o fato que a gente sempre vem pedindo, que a sociedade nos ajude, denuncie, coloque para nós, que vão nas escolas, crianças que são as que mais têm o coração sensível, que falam, que a mídia não seja tão hipócrita de falar as mentiras que nem se colocam. Falam a verdade, ajude a nos proteger, porque nós, deficientes físicos, nós estamos procurando nossos espaços. Nós não queremos ser tratados de coitadinho, aleijado, cego, mudo. Não é mudo, nós somos surdos. Nós somos pessoas com deficiência, nós não somos portadores de deficiência. Nós somos pessoas com deficiência, nós estamos procurando nossos espaços. A sociedade está aí. A Caxias está tentando fazer a sensibilidade, está precária, mas está. E a gente está lutando. Nós, como conselho fiscalizador, a gente fiscaliza e cobra da sociedade.
Maria Marlene, agora também introduzindo você aqui na conversa, né? Então, até o inspetor Braga também mencionou essa coisa, a questão do comportamento, né? O que poderia configurar, assim como o José também falou, né? Que depende da nossa criação, como a gente vai ver, por exemplo, essas pessoas com deficiência, ou enfim, a diferença. Então, como você enxerga também a construção, enfim, desse indivíduo? O que pode levar, por exemplo, a um ato de humilhação, né? De você fazer, enfim, este ato com alguma pessoa com essa diferença?
Sim. Eu acho que aí existe uma questão da sociedade, né? Que a gente aprende, né? Muitas coisas. Desde criança, a gente vai aprendendo como tratar as pessoas, aprendendo a respeitar ou não respeitar as pessoas na nossa própria casa, né? O preconceito, como foi falado aqui, começa dentro da nossa casa. Se a gente aceita as diferenças, não aceita. Eu me lembro que quando era criança, né? Às vezes os próprios pais da gente diziam: olha que o negro velho vem te pegar. Olha o velho não sei o quê. Então, a gente foi aprendendo mensagens muito equivocadas, né? Então, assim, que vem toda dessa cultura do preconceito racial, de tudo isso, né? Então, a gente vai aprendendo e essas marcas vão ficando na gente, né? Daqui a pouco, tu vê uma pessoa negra, mal arrumada, tu já pode ter um registro no teu cérebro que vai te assaltar, porque tu aprendeu aquilo, né? Aquela imagem, aquela fala, alguém te disse isso, né? Então, me parece assim que isso tudo, como foi falado aqui, se potencializa com a internet, com as mídias sociais, e também se banaliza muito o cuidado com o humano, né? Se banaliza a violência. A gente vê violência todo dia, né? A pessoa é capaz de postar alguém sendo morto, mas ela não ajudou, ela estava preocupada em postar, fotografar para divulgar para alguém a desgraça, mas não em ajudar. Então, me parece assim que a gente está precisando reaprender a ser humano, a ter mais humanidade, né? A se preocupar com o outro que está mal do meu lado. Porque eu fiquei lendo essa coisa do Andreas aí, sem, é uma empresa séria, né? Sem comentários, muito triste isso que aconteceu. E que bom que veio à tona, e que bom que a gente tem as mídias sociais, e que bom que as coisas não ficam mais escondidas, porque assim elas vão ser resolvidas, né? A gente vai poder ser mais humano. Mas eu fiquei lendo esse negócio do MC Gui aí, fiquei muito, muito brava, muito revoltada, assim, porque eu fiquei olhando, assim, ó, o tipo de pessoa que ele é, que ele se tatua todo, que ele faz o que ele quer, e aí ele fica rindo de uma menina que parece esquisita, talvez a ele, porque está usando peruca. E eu fico pensando que direito essa pessoa tem de não aceitar a diferença, se ele também é diferente, né? Ele é todo tatuado, ele é todo ator. E aí, então, por isso que eu digo que a gente tem que reaprender a ser humano, porque, para mim, a premissa básica de ser humano é o respeitar a diferença. Nós não precisamos nos amar, mas a gente precisa se respeitar. Se eu sou diferente do esqueci o nome do colega ali da deficiência, colega José, da polícia, tá tudo certo. Que bom que a gente é diferente, que bom que a gente pode aprender um com o outro, né? Que bom que a gente não é igual, que seria tão sem graça a gente ser igual, né? Então, eu acho que me incomoda muito isso, né? Que a gente, parece que o mundo evolui em certas coisas, socialmente falando, mas não evolui nessa questão de respeitar a diferença. E o respeito é a primazia de tudo, né? E por que essa disputa de poder deu achar que eu posso rir dos outros, que eu sou melhor que os outros, se eu tenho dinheiro eu posso tudo? Eu vi os depoimentos lá no Instagram do MC, eu achei bárbaro, que uma mulher disse assim para ele que ele estava com o boné de pateta, porque ele era um pateta mesmo. Porque não é porque tu tem dinheiro que tu tem uma humanidade, que precisa ter humanidade, né? Que bom que ele pudesse ter feito alguma coisa boa por essa menina. Mas ao contrário, agora ele vai perder um monte de seguidores, talvez ele tenha que pagar uma multa lá, uma indenização bem grande, e ainda ele dá uma entrevista dizendo assim: ai, eu nem olhei as coisas, porque também não sei se essa moça estava doente mesmo, se a doença é grave. Eu digo, mas peraí, meu filho, mas não interessa o que ela tem, você tem obrigação de respeitar as pessoas, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente falar sobre isso, mas primeiro que a gente tem que se humanizar mais.
E
sabe?
Isso começa desde a infância.
A gente, né, aprende dentro da nossa casa como se trata as pessoas. A gente começa ali, depois a gente vai para a escola, depois a gente vai para outras redes, onde a gente vai fortalecendo ou não essas marcas de como eu devo tratar, respeitar ou não respeitar os outros, né? Então, mas a gente pode se modificar, isso não é uma coisa fixa, né? A gente está sempre se subjetivando, sempre um constante vir a ser. Nós podemos melhorar, né? E uma experiência, sim, pode melhorar muito as pessoas que maltrataram os outros também, né?
Sem dúvidas. Agora, 11 horas e 30 minutos, 11 e meia, né? Permanecemos com 24 graus em Caxias do Sul. Lembrando que estamos no ar com o oferecimento de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed e também Ótica Martinato. Mais de 100 anos de tradição, qualidade e experiência na Avenida Júlio 1867. Voltando aqui agora, então, com o inspetor Braga, nós tivemos, nos dois casos, né, o fator internet, aí que vocês também já comentaram, né, a respeito disso, que hoje em dia é difícil, quando a internet não esteja envolvida, né, nesses momentos, enfim, esses casos também vêm a público, justamente por conta da internet, né, das redes sociais. Mas na questão, assim, para a polícia, né, para as investigações, como que tem sido lidar com esse fato? Porque, como você falou, tem esse falso anonimato, né, enfim, e tem o agravante também da exposição, né, que a repercussão, a proporção se torna muito maior. Isso impacta também no momento, enfim, da investigação, no enquadramento como crime ou não?
Impacta com toda certeza. É interessante prestar atenção no depoimento que a Maria Marlene traz para nós sobre a questão do respeito. Isso é o principal. Eu posso receber 1000 conteúdos ao longo do dia e repassar 2, repassar 3, ou não repassar nada. É uma questão de postura. As pessoas ainda não entendem que é um crime em determinado comportamento. Até que ponto é brincadeira e a partir de quando passa a ser agressão? Existe brincadeira? Talvez. A brincadeira jocosa é legal? Depende de quem vê. Se eu sou o alvo da brincadeira, eu posso entender de forma diferente. A motivação que me leva, né, a executar essa prática é muito pessoal, mas a gente percebe que as pessoas que costumam reproduzir esse comportamento, elas têm grandes complexos guardados consigo e chamam a atenção para o outro, para que o grande grupo não perceba que o autor dessa prática tem algumas dificuldades de comportamento, de relacionamento, enfim. O impacto da divulgação é grande no sentido de que a gente consegue receber, inclusive enquanto, porque o policial, ele é um ser humano normal, comum, né? A gente tem telefone celular, a gente acessa a internet. E em diversos momentos a gente recebe, antes da denúncia, o conteúdo, o print da tela, o vídeo. E nós podemos, então, com o nosso olhar técnico, como operadores de segurança pública, perceber ali uma tipificação penal ou não. Para que as pessoas possam pensar um pouquinho sobre isso, é muito importante a gente checar a origem das coisas, a fonte, né? Eu ter, por exemplo, imagem de crianças desnudas, né, vamos colocar dessa forma, armazenadas no meu celular é crime, tipificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não preciso repassar essa imagem. Mas o fato de eu ter isso no meu telefone, seja uma menina ou um menino lá sem roupa, um menor de idade, é um crime. Nós hoje no Brasil temos um comportamento da nossa população que acha bonito e interessante desconhecer a lei e burlar a lei. Nós passamos hoje muito mais por um problema comportamental enquanto sociedade, né, do que qualquer outra coisa. A gente divulga imagens nossas caindo aqui, puxando o gancho da polícia. Divulga a imagem nossa nas redes à vontade. E depois as pessoas têm informações sobre a nossa vida que nós mesmos estamos divulgando para que todos possam ver. Hoje é um golpe muito comum alguém entrar em contato comigo por uma rede social, começar a conversar, me mandar imagens sem roupa, me pedir imagens, eu encaminho essas imagens minhas sem roupa e depois a pessoa começa a me extorquir. Né? Não é bullying, mas é o quê? Eu estou dando causa ao meu próprio infortúnio. É diferente quando a gente tem a questão do bullying aí. A gente compartilha coisa demais. Esse compartilhamento desenfreado é que é o grande problema. Eu posso não amar o próximo, mas eu preciso respeitar o próximo. Essa é a grande frase, o grande pensamento. É esse o comportamento que a gente tem que ter. A polícia recebe as denúncias e faz as apurações. São vários canais, a gente recebe da prefeitura, dos conselhos, né, das associações, das próprias vítimas. E isso nos auxilia muito na resolução dos crimes, para identificar quem foi o autor daquela prática. É até uma certa forma de sadismo, né? Tu filmar ou fotografar esse tipo de exposição, fazer uma brincadeira de mau gosto, como esses rapazes do supermercado acabaram fazendo, e filmando isso. E os colegas que se omitem, as pessoas que se omitem, omissão também é crime.
Elas também podem ser enquadradas junto com
podem
os autores,
ser enquadradas, assim. não é usual isso na nossa forma de agir enquanto polícia, nem do judiciário, mas é uma possibilidade. E é muito mais um problema interno para mim como ser humano do que até uma questão legal. Por que que eu estou me omitindo? Quando foi que a gente parou de interferir nas coisas? Quando que a gente adotou essa postura passiva perante o mundo? E eu só reajo quando alguém me provoca, quando eu sou a vítima. Cadê a nossa humanidade? Esse é o pensamento que norteia, né, as nossas atividades diárias. Onde está a minha empatia com o outro?
Tá certo, fica aí para todos nós nos questionarmos, né? Agora, 11 horas e 37 minutos, nós temos a participação aqui de ouvintes. Marley, ela diz: quero parabenizar o senhor Reis, do Conselho da Pessoa com Deficiência. Bom dia. A Marley aqui tá dando parabéns também pela declaração do seu José, né? José, o conselho que faz este importante trabalho junto a este público, né?
Muito obrigado, Marley, por estar ouvindo a Rádio São Francisco e nos prestigiar. Eu volto a falar que o bullying, ele tem uma caracterizada repetição de humilhação que ocorre sem o motivo, assim, da realidade do bullying. A marcada pela experiência de desigualdade do poder, o agressor do domínio da vítima seja através da força física e psicológica. O bullying eu vejo de uma forma criminal. Porque a pessoa obesa vai para a escola, a outra pessoa que está na escola que não é obesa começa, ou gordinho, ou baleia, ou... Aí a pessoa já começa a se afastar do convívio junto com os colegas. O deficiente físico, ele chega na escola, na cadeira de roda, ou assim seja, a pessoa começa, ele é diferente. Nós não somos diferentes. Nós somos pessoas com deficiência procurando nossos espaços. Aí a gente começa a se retrair, se calar. Porque nós, deficientes físicos, nós se calamos. Porque não adianta nós se expressarmos se você não nos aceitar. Você tem que nos aceitar. Eu digo sempre, e comento e bato muito nessa tecla, que a educação não é na escola. A educação é dentro de casa. Eu, antes de ser deficiente físico, eu sempre trabalhei na área da segurança. Não sou aposentado, né? E sempre bati nessa tecla. Eu, dentro de casas onde eu cuidava, eu sempre aconselhava o pessoal a respeitar. Não é porque tu rouba, porque tu mata. Eu sempre dizia, o respeito e a educação em primeiro lugar. Aí a gente via que isso não é realidade. Porque tem muitas famílias que estão desleixadas, tem muitas famílias que tá, a sociedade ela não aceita. Então, muitos, você vai para a favela, você vê a família brigando, discutindo. Eu faço visita em casas de 7, 8 pessoas estão ali no celular. Não existe mais aquela harmonia do pai e a mãe conversando. E eles estão ali no celular, e pai, tu fala, eles não te dão bola. Quando tu fala, eles te mijam. Pô, qual é a tua? Tá me atrapalhando. Então, a gente depara com essas coisas. E para nós, deficientes físicos, que não temos muita instrução, nós não temos muitos estudos. Agora, o surdo e o cego são estudados. E isso a sociedade não enxerga. Nós temos cegos e surdos que são bacharéis. É a área mais que tem culta, é o cego e o surdo. E as pessoas não conseguem enxergar isso, aceitar a sociedade. Por isso que nós estamos fazendo vários eventos. A gente faz eventos para botar para a sociedade que a gente tem condições de fazer. Nós, no Conselho da Pessoa com Deficiência, temos um banco de emprego, onde a gente coloca a pessoa com deficiência para o trabalho. Então, nós temos que, às vezes em quando, ir lá na empresa falar que o deficiente faz assim, faz assado, porque a empresa não está preparada para aceitação, para inclusão. Entende? Então, isso se torna para nós a fiscalização. E isso que vocês estão fazendo, a gente tem que dar os parabéns, porque vocês estão colocando dentro dos lares o que é que nós sentimos, nós deficientes. E assim as pessoas também estão vendo que nós estamos aqui, tem que nos aceitar. Entende? Hoje eu sou impedido de entrar numa loja para fazer uma compra, porque não tem uma rampa para mim entrar lá dentro da loja. Não tem um lugar específico para mim, deficiente, trocar de roupa. Eu quero ir num banheiro, numa loja, eu não posso ir, porque não tem a sensibilidade de um banheiro numa loja. E é isso que nós estamos lutando, pelo nosso direito. Entende? Somos criticados pela sociedade, somos. Mas hoje a gente está fazendo de tudo para a sociedade nos aceitar. E o bullying, para nós deficientes, é crime. Não tem outra solução. Esses dois rapazes podem ter levado para brincadeira. São pessoas que a gente foi conhecer, pessoas que trabalhavam, pessoas sérias, que foram, caíram naquela malha, achando que não era nada, e fizeram esse ato. Um ato de criança, que uma criança hoje não faz, porque eles nos tratam muito bem hoje. A gente chega na escola, eles são os primeiros a ir lá nos agradar, brincar, ensinar. Nos tratam melhor que os adultos. Então, nós, deficientes físicos, temos procurado o nosso espaço. E eu, como presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, aqui fiscalizo, eu acho isso crime. Quero relatar aqui, a mãe desse cidadão, ela não queria que isso viesse à tona. Ela não queria. Ela ligou para o Conselho da Pessoa com Deficiência, o postinho de saúde ligou para o Conselho da Pessoa com Deficiência, e nós falamos, isso é crime. Tem que se relatar, tem que ir na delegacia de polícia fazer uma ocorrência para se tomar as providências cabíveis. Aí ela disse assim, e se ele perder o emprego? É uma empresa grande. Aí eu disse, primeiro os direitos da pessoa com deficiência. Depois nós vamos ver esse caso. Aí ela deixou de me ligar. Na outro dia estava na mídia. A mídia estava colocando. Aí nós se sentimos até meio triste com esse fato, porque a mídia colocou primeiro antes de nós tomar ação. Porque nós poderíamos ter ido conversar no mercado. Porque o mercado, esse mercado é o que mais contrata em Caxias pessoa com deficiência. E então eles têm um bom serviço. Há elementos que, queira ou não queira, não têm a mesma consciência que os outros. E fizeram esse fato. Agora, eles têm uma assistente social, eles têm psicóloga, eles tratam nós muito bem. Agora, teve aqueles...
do controle, né?
Teve aqueles dois servidores que cometeram esse fato. Aí eu falei, até para a assistente social, vamos fazer um relato, vamos para a delegacia de polícia, e é o único caminho. Mas a mãe não queria logo no começo. Então, por isso que eu digo, sinto essas duas pessoas que fizeram isso, eu hoje tenho um pouco de pena deles. Porque eles foram para a rua, perderam emprego, estão sendo vistos na sociedade aí como uns maus elementos. Eu não quero falar sobre o cantor, porque a fama, às vezes em quando, sobe para a cabeça. E toda pessoa, quando deixa a fama subir para a cabeça, ela acaba fazendo besteira logo lá na frente. Então, esse fato, eu até acho que não só o perdão vai limpar a memória dessa senhora. Só o perdão não vai. Eu acho que ele tem que ser punido mesmo. Ele tem mesmo que acontecer com ele, os fatos que estão acontecendo, dele perder shows, isso, aquilo. Ele está pagando o que ele plantou. E tudo que nós plantamos errado, nós colhemos errado. Não adianta nós plantar rosa querendo colher cravo. Então, o que nós plantamos, nós colhemos. E a educação é em primeiro lugar. Nós falamos que é a saúde, a educação. A educação vem do berço, vem de dentro de casa. Eu não sou psicólogo, eu não sou estudado, eu sou analfabeto de pai e mãe, mas a gente aprendeu no berço a dar o louvado, dar o boa noite, dar o bom dia. Hoje a nossa sociedade não faz mais isso. Hoje a nossa sociedade está aí só, ô pai careta, qual é? Tu não me deixa fazer isso, ô pai, isso. Entendo, é isso que eu acho completamente desfigurado.
A grande questão é o respeito, né? Agora 11h45, vamos atualizar rapidamente o intervalo, mas já já estaremos de volta para discutir mais esta questão, né? Até que ponto vai o limite da brincadeira? Estaremos de volta.